No Congresso, parlamentares repercutem os últimos acontecimentos envolvendo o caso do Banco Master. Líderes da Câmara fizeram ontem a primeira reunião do ano e o assunto entrou na pauta. Na saída, Hugo Mota disse que existem 17 pedidos de CPI sobre outros assuntos na espera de análise e que o regimento precisa ser respeitado, sinalizando que uma CPI para investigar o escândalo do Master não deve acontecer por hora, mesmo tendo as assinaturas necessárias. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, defendeu o governo Lula sobre proximidades com o Banco Master. Disse que não vê problema no encontro do presidente com Daniel Vorkaro. E minimizou a notícia de que o escritório do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prestou consultoria financeira.
Se tem uma coisa que esse governo está fazendo, nesse caso todo, é ir para cima dessas investigações contra andar de cima do crime organizado. Vale dizer. Acontecendo no Banco Master era inadmissível, a maior fraude bancária da história do país. A Polícia Federal está indo com força nessas investigações, com muita força. Foi o Banco Central do Galípolo que determinou a liquidação do banco. Então esse vai ser o nosso discurso, inclusive no parlamento.
Dados do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República mostram que Daniel Vorkaro registrou entrada no Palácio do Planalto em 3 ocasiões durante o governo Lula, em dezembro de 2023 e em março e abril de 2024. A informação consta em um pedido via Lei de Acesso à Informação feito pelo portal Poder 360. No início da semana, a Jovem Pan News confirmou que Lula se encontrou com Vorkaro no final de 2024, fora da agenda. O encontro foi intermediado por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Na ocasião, ele prestava consultoria ao Banco Master e foi indicado pelo senador Jax Wagner, do PT, líder do governo no Senado. A reunião contou também com a presença de Gabriel Galípolo, na época já indicado por Lula ao cargo de presidente do Banco Central. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República esclareceu que nas datas citadas pelo GSI, os senhores Daniel Vorkaro e Henrique Vorkaro não foram recebidos nem no gabinete presidencial, nem por ministros do Palácio do Planalto. Ressaltou que, à época, não havia qualquer denúncia de irregularidades praticadas pelos acionistas e pela direção do Banco Master. Que todas as informações sobre as irregularidades no banco só vieram à tona graças ao trabalho conduzido pela Polícia Federal, evidenciando o compromisso do governo. E que tentar transformar o tema em pauta do governo serve a quem tenta fabricar uma cortina de fumaça para proteger os responsáveis pela fraude.
Existem hoje no Congresso 3 pedidos de instalação de CPI do Banco Master, sendo que um desses pedidos é para uma CPI mista, Câmara com Senado. Enquanto esses pedidos não são analisados, as CPIs já instaladas sobre outros assuntos prometem investigar o caso.
Uma delas é a CPI do INSS, a outra a CPI do crime organizado. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o relator da CPI, Alessandro Vieira, disse que pretende pedir quebra de sigilo dos envolvidos, diante de relações que ele chamou de duvidosas entre investigados no caso e integrantes dos 3 poderes.
A atuação do Banco Master ela é característica do crime organizado e ela demonstra a infiltração nos 3 poderes da República. Então, o que vamos fazer na Comissão Parlamentar de Inquérito é avançar numa seara de investigação que não vem sendo tocada, que é essa relação entre Daniel Vorkaro e seu grupo e ministros da Suprema Corte, em particular Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, apresentou pedidos para que sejam convocados na CPI do crime organizado 2 irmãos e 1 primo do ministro Dias Toffoli, que conduz o caso no STF. As polêmicas sobre as decisões de Toffoli na investigação se agravaram após a descoberta de que irmãos do ministro venderam uma participação que tinham em um resort no Paraná a fundos de investimentos ligados ao Master.
Agora 5h07. Outro assunto que chamou a atenção nas últimas horas e todo mundo estava de olho é a questão econômica, né? O Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano e indicou o corte de juros em março. Acompanhe os detalhes com o Rodrigo Viga.
Deu a lógica na primeira reunião do Copom neste ano de 2026, mas tem notícia boa por aí. O Comitê de Política Monetária decidiu manter, o que já era esperado, a taxa Selic no atual patamar de 15%. No entanto, pela primeira vez, sinalizou a possibilidade para cortar os juros. Já na reunião do mês de março, Selic vem subindo desde o segundo semestre de 2024, até atingir os 15% na primeira metade do ano passado. Esse patamar é mais alto desde 2006 e vem incomodando empresários e até consumidores. Porém, o comitê disse em comunicado que essa redução da Selic já pode começar em março, desde que a inflação permaneça controlada. No comunicado, o Copom disse o seguinte: o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência na inflação à meta. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan esse cenário de manutenção da Selic com perspectiva de início de trajetória de queda da taxa de juros já a partir de março.
Embora parte do mercado projete o início do ciclo de cortes ainda nesse primeiro trimestre, o Banco Central ele acaba deixando claro que só vai avançar nesse sentido quando houver uma maior segurança de que a inflação, especialmente a subjacente, ela está aí em uma trajetória consistente de convergência.
O conservadorismo do Copom ajudou a inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, a encerrar o ano de 2025 dentro do teto da meta de 4,5%. Agora, em janeiro de 2026, a prévia do IPCA, o IPCA 15 do IBGE, também ficou dentro do teto da meta. Em 12 meses, 4,50%. Felipe Santana, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, analisa aqui na Jovem Pan a decisão do Copom e a perspectiva do início do corte na Selic a partir de março.
É a primeira vez que o Banco Central insinua que teremos um corte a partir de março. A cada reunião serão averiguados os dados de inflação e de emprego. Mas é, obviamente, o melhor passo dado desde a troca do Banco Central.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Bom, e após essa super quarta, o Copom tomou a decisão esperada e a expectativa é que a taxa básica de juros comece, portanto, a diminuir a partir de março. É assunto aqui da Denise Campos de Toledo.
O Fed e o Copom tomaram as decisões esperadas. O Copom manteve a Selic nos 15%, maior nível em 20 anos, em um cenário, segundo o comunicado, ainda marcado por elevada incerteza, que exige cautela. Nesse sentido, avalia que a estratégia em curso tem se mostrado adequada. Porém, reconhecendo o ambiente de inflação menor e impactos mais evidentes dessa política, o Copom admitiu a recalibragem dos juros. Como destaca no comunicado, em se confirmando o cenário esperado, deve iniciar a flexibilização na próxima reunião, ou seja, deve começar a cortar a taxa básica de juros na reunião de março, mas salientando que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta, que, como se sabe, é de 3%, não na margem de tolerância, até 4,5%. A intensidade e a duração dos cortes vai depender dessa perspectiva. É por isso que o mercado prevê que a Selic caia apenas 2,75 pontos ao longo deste ano, fechando 2026 em 12,25%, uma política que ainda mantém o crédito caro e tende a segurar a atividade. E a rentabilidade segue atraente para os investimentos em renda fixa. Já nos Estados Unidos, o Fed manteve os juros entre 3,5% e 3,75% após os três cortes do ano passado, apesar das pressões de Trump por cortes maiores. A justificativa foi que a geração permaneceu baixa, com a taxa de desemprego dando sinais de estabilidade, além da inflação ainda um pouco alta, acima da meta de 2%. O Federal Reserve tem de cuidar da inflação e do emprego, o que exige calibragem mais cautelosa dos juros. Não houve indicações quanto à retomada dos cortes, o que até fez o dólar subir no exterior, pressionando a cotação também no Brasil. O dólar aqui chegou a subir após o anúncio, mas fechou de estável, cotado a R$ 5,20. O diferencial dos juros, além das incertezas provocadas por Trump, tendem a sustentar um bom fluxo de recursos para o Brasil, inclusive para a Bolsa de Valores. O Ibovespa subiu 1,52% nesta quarta, com um novo recorde aos 184.690 pontos.
A ministra Gleisi Hoffmann afirmou que a oposição tem ligação direta com o caso do Banco Master. Em coletiva a jornalistas, a ministra ainda deu detalhes do futuro do governo em ano de eleição. Os detalhes você acompanha com a Rani Veloso.
O Palácio do Planalto reagiu às críticas da oposição e disse que a tentativa de ligar o governo ao escândalo do Banco Master é manobra política. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que todas as investigações estão sendo conduzidas de forma técnica e rigorosa, sob responsabilidade da Polícia Federal. Segundo Gleisi, o presidente Lula chegou a se reunir com o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em dezembro de 2024, mas tentou minimizar a situação, dizendo que Lula também recebe outros presidentes de bancos, o que, segundo ela, é inerente ao cargo. A ministra ressaltou que a orientação do governo sempre foi de apuração dos fatos. Gleisi também confirmou que Lula sabia da consultoria prestada por Ricardo Lewandowski ao Banco Master antes de assumir o Ministério da Justiça, mas ressaltou que o ministro se afastou do contrato para o cargo, o que não configura ilegalidade. Gleisi chamou a atenção que a maioria dos investigados tem ligação com governos da oposição, como o do Distrito Federal e do Rio de Janeiro.
O ministro Lewandowski pediu para sair, já tinha algum tempo falado com o presidente, queria descansar, achou que já tinha cumprido a sua missão, a sua função, queria dedicar-se à família e foi isso que levou o ministro a sair. Não tem nenhuma relação. E, de novo, repito aqui, não há nenhum problema em o ministro Lewandowski ter feito consultoria ao Banco Master. O que importa para nós é a apuração sobre esses fatos que estão ocorrendo dentro da lei e de maneira técnica, como foi a orientação do presidente.
No Congresso, o governo articula para tentar manter o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria das penas. A avaliação é que a proposta enfraquece a responsabilização dos condenados pela trama golpista e que o veto tem caráter pedagógico para a democracia. Outra prioridade do Planalto é o fim da escala de trabalho 6x1. O governo estuda enviar um projeto próprio após o carnaval, com a expectativa de votação ainda no primeiro semestre. A proposta é defendida como uma medida de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e também tem um compromisso para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, leve a votação. Já na próxima semana, Lula deve enviar ao Congresso o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. Também estão entre as prioridades a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Em meio às articulações eleitorais, o governo projeta um cenário de disputa acirrada em 2026. Gleisi afirmou que a base governista estará unida para enfrentar a extrema-direita e destacou que o PT trabalha para ampliar a sua bancada no Congresso Nacional, com os melhores quadros disputando o pleito, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gleisi se licencia em março para disputar o Senado, seguindo a estratégia do governo de ter maioria na Casa Alta.
Todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral. Então eu defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro Haddad, sejam candidatos nesse processo eleitoral. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer essa disputa nos estados com a extrema-direita e precisamos escalar os nossos melhores quadros.
A avaliação no Planalto é de que, apesar das turbulências políticas de 2025, o balanço é positivo, sobretudo na relação com o Congresso Nacional, ao qual Gleisi agradeceu e reiterou que Lula já se encontrou com Mota e Alcolumbre antes do recesso, classificando como boa a relação entre eles.
São 5h17, a gente tem destaques internacionais. Marco Rubio, chefe de Estado dos Estados Unidos, comentou que espera contar com uma presença diplomática na Venezuela muito em breve e demonstrou confiança quanto a um acordo positivo sobre a Groenlândia. Acompanhe com o Pedro Trito.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou nessa quarta-feira que espera contar em breve com a presença diplomática dos Estados Unidos na Venezuela, durante uma sessão no Senado, na qual traçou um futuro cautelosamente otimista para o país caribenho, após a queda de Nicolás Maduro. Estaremos lá para ajudar, apoiar e criar os parâmetros para isso. E sentimos que estamos fazendo um progresso muito bom. Se o processo desacelerar ou se complicar, certamente informarei. Mas a expectativa é que possamos continuar trabalhando em cooperação com eles, porque é do interesse deles e do nosso, declarou Rubio. O chefe da diplomacia americana também expressou confiança de que uma solução mutuamente satisfatória pode em relação à Groenlândia, após o presidente Donald Trump prometer negociações sobre o assunto. Trump agitou a OTAN ao ameaçar anexar a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês do Ártico. Com relação à China, Rubio disse que os Estados Unidos acompanham de perto a reorganização da hierarquia militar do país asiático, após a destituição do general mais poderoso do país, aludindo à corrupção como motivo de remoção. Antes de Pequim anunciar a decisão no sábado, rumores já circulavam sobre os motivos da demissão, em um país onde o presidente Xi Jinping lançou uma ampla campanha para erradicar a corrupção.
Ainda Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump exigiu que o Irã feche um acordo nuclear sob ameaça de possíveis sanções e ações militares contra o país. Os detalhes com Eliseu Caetano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a endurecer o discurso contra o Irã e exigiu que Teherã retome as negociações para um novo acordo nuclear. Em meio a publicações nas redes sociais, Trump afirmou que o país precisa sentar à mesa imediatamente e advertiu que se não houver um avanço diplomático, a próxima ação americana será muito pior do que os ataques anteriores. A declaração não veio isolada. Ela foi acompanhada por um reforço militar significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio, interpretado como um sinal claro de pressão e dissuasão. O Pentágono confirmou o deslocamento do grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, uma das principais plataformas de projeção de poder da Marinha Americana. O navio em questão é um porta-aviões de propulsão nuclear. A embarcação pode operar até cerca de 60 aeronaves, entre caças, aviões de vigilância e helicópteros, e transporta mais de 5 mil militares, considerando tripulação e ala aérea embarcada. O navio é escoltado por destroyers e cruzadores equipados com sistemas antimísseis e costuma operar integrado a submarinos nucleares de ataque, capazes de lançar mísseis de cruzeiro. Na prática, o grupo de ataque representa uma força militar completa, com capacidade ofensiva aérea, naval e estratégica. As autoridades americanas afirmam que o envio tem caráter preventivo, mas os analistas destacam que a movimentação reduz drasticamente o tempo de resposta dos Estados Unidos em caso de escalada militar. Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, ainda durante o seu primeiro mandato, e desde então defende um pacto mais rígido, que limite não apenas o enriquecimento de urânio, mas também o programa de mísseis e a influência regional iraniana. Segundo o presidente, ainda há espaço para uma solução diplomática, mas o tempo está se esgotando. O Irã reagiu às ameaças, afirmando que não negocia sob intimidação militar. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araki, negou qualquer contato recente com autoridades americanas e criticou o histórico de intervenções dos Estados Unidos na região. Especialistas alertam que a combinação de retórica agressiva e presença militar pesada eleva o risco de erro de cálculo. Um incidente envolvendo forças navais ou aéreas pode transformar rapidamente a atual pressão diplomática em confronto direto, com impactos imprevisíveis para todo o Oriente Médio. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora 5 horas e 21 minutos.
Feche a torneira.
Sabe aquela louça do jantar? Então, para lavá-la, gastamos cerca de 90 litros de água em apenas 5 minutos. Abra a torneira apenas quando for necessário. Lembre-se de tirar restos de comida e gordura dos recipientes para facilitar o enxágue. E uma outra dica é reaproveitar a água que você usou para cozinhar os alimentos no preparo de outras receitas, como sopas, molhos, caldos e até no arroz. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça...
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Pan. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Classic Pan.
Cinco e 25. Os governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior aguardam a decisão de Gilberto Kassab para saber quem irá concorrer à presidência pelo PSD. A reportagem é de Júlia Firmino.
Depois de divulgar a troca de partido, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diz que teve uma conversa com um senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ambos concordaram que o maior número de votos num primeiro turno para a direita e centro-direita aumentam as chances de um segundo turno melhor.
Eu estive com ele, eu falei com ele tem o quê? Uma semana, tá? E realmente entendeu perfeitamente, defendeu ainda a tese de um número maior de pré-candidatos no primeiro turno. É uma conversa que foi uma conversa na casa dele, uma conversa de mais de 2 horas, onde nós detalhamos esses assuntos, mostrando que o número maior num primeiro turno dá condição de viabilizar o segundo turno. Então não tem nenhuma cisânia, nenhum desentendimento em relação a esta. Não tem nenhum contra o outro. No segundo turno, todos nós estaremos com aquele que realmente atravessar o primeiro turno. Isso é o óbvio. Então não tem esse desencontro.
As falas de Caiado foram feitas nesta quarta-feira na 13ª edição da Conferência Latino-Americana de Investimentos, realizada em São Paulo. O evento também contou com a presença dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Romeu Zema, de Minas Gerais.
Para Ronaldo Caiado, o desafio dos candidatos não é apenas vencer as eleições, mas governar um país que, nas palavras dele, está em uma desordem organizacional. O governador goiano também chegou a dizer que, se for escolhido pelo PSD para representar o partido nas eleições de 2026, irá buscar fazer alianças com outros partidos, como MDB e Republicanos.
Então nós vamos tentar agrupar outros partidos na nossa candidatura, tá certo? Ou seja, naquele que for o candidato do PSD. Entende? Você tem o que é o candidato, é uma coisa. Depois esse candidato busca outros partidos para poderem formar uma grande coligação, uma grande aliança partidária. E aí é que aquele que for identificado pelo PSD, vai buscar dentro do Solidariedade, do Cidadania, do MDB, de outros partidos todos que não têm ainda um candidato próprio.
Na oportunidade, Leite também foi questionado por jornalistas sobre o critério que será adotado para a escolha do representante da legenda. E disse que não há um critério, mas que a decisão está nas mãos do presidente da sigla.
Eu acho que é bom diálogo dentro do partido, quer dizer, o espírito meu, do Caiado, do Ratinho, é o mesmo, né? É o país que está sendo pensado a partir do PSD, um partido que tem um posicionamento do centro para a direita, e é claro que dentro desse espectro existem pensamentos também com estilos diferentes, né, naturalmente, mas que convergem dentro de uma forma de pensar o país, o pensar a política, e o partido tem várias lideranças muito experimentadas na política que vão ajudar a conduzir esse processo. Então o presidente Kassab lidera essas discussões internamente e não há nenhum critério objetivamente definido. Vai ser pela capacidade de entendimento político daquilo que melhor, acho que no processo eleitoral, possa ser exitoso.
Em relação à data em que o representante da legenda será escolhido, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que isso deve acontecer dentro de 3 meses.
O mais importante é que a executiva do partido, né, que é liderada pelo presidente Kassab, mas tem vários outros membros da executiva, vai ter um conselho, né, de formadores ali, de homens e mulheres que fazem parte do partido, e a análise vai ser entre nós, não vamos querer disputar um com o outro. Quem que tem mais condição de representar um projeto de um novo Brasil, para virar essa página que nós estamos vivendo? Nós vamos trabalhar tudo junto. Eu acho que aqui todo mundo politicamente já está realizado, foram governador do seu estado. O que nós queremos agora é sair desse bloco do Brasil que está fazendo o país andar de lado.
Quem também declarou que está unido ao PSD foi o governador mineiro Romeu Zema, que reforçou o apoio a Flávio Bolsonaro nas próximas eleições.
No que depender de mim, nós quatro aqui, mais o Flávio, estaremos juntos. Já manifestei publicamente que estarei apoiando qualquer um deles e também o Flávio no segundo turno contra o PT. Nós temos de lembrar que as propostas nossas com relação à da esquerda são as propostas que vão levar o Brasil para o futuro. Programas sociais são importantíssimos, mas precisamos ter porta de saída. Não dá para conviver com essa gastança que faz com que o investimento no Brasil seja proibitivo.
A mudança de partido de Caiado e as recentes declarações dos governadores acenam para uma tentativa da direita de demonstrar união no período pré-eleição, depois de rumores de conflitos entre o filho do ex-presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nega qualquer atrito.
A comentarista Dora Kramer analisa que a filiação de Caiado ao PSD fortalece Gilberto Kassab como articulador de uma alternativa à direita radical e ao lulismo também. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. A filiação de Ronaldo Caiado ao PSD, em princípio, reduz em muito a possibilidade do governador de Goiás sustentar sua candidatura a presidente. Em compensação, esse lance aumenta bastante a força do presidente do partido, Gilberto Kassab, no cenário eleitoral. Com Caiado, são 3 os governadores pré-candidatos, agora sob o guarda-chuva partidário de Kassab. Se a gente contar com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que também recentemente se filiou ao PSD, e com o Tarcísio de Freitas, que é um aliado muito próximo, já são 5 os políticos de peso na área de influência de Kassab. Isso dá a ele um cacife e tanto como negociador do campo da centro-direita para o quê? Para atrair aqueles que não querem seguir com Lula nem se aliar à família Bolsonaro. É cedo para a gente cravar exatamente aonde Gilberto Kassab quer chegar. Mas já é possível afirmar que a etapa atual do plano dele é se distanciar da direita mais radical e construir uma alternativa para quem não quiser embarcar na candidatura de Flávio Bolsonaro.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez reunião com líderes para debater a agenda da casa Isso depois do fim do recesso na semana que vem. Acompanhe aqui com o André Anelli.
Hugo Mota adiantou as pautas que vão ser tratadas na Câmara dos Deputados na primeira semana após o fim do recesso. Nas redes sociais, ele afirmou que serão votados a MP que institui o programa Gás do Povo e o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Esse último tema é de interesse direto de Mota, já que se trata da região dele. O presidente da Câmara disse ainda que o acordo Mercosul-União Europeia será votado com celeridade assim que chegar à casa. Por fim, Mota afirmou que a PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o Carnaval. O relator do texto na casa, deputado Mendonça Filho, confirmou o calendário e afirmou que a medida vai avançar após debates que devem ser promovidos.
O presidente Hugo e os líderes decidiram que nós vamos fazer uma apresentação com relação à proposta de substitutivo que eu apresentei em dezembro do ano passado a todas as bancadas, para que elas possam avaliar, criticar e trazer algumas contribuições finais antes da decisão final por parte da comissão especial e depois, na sequência, a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Logo após o Carnaval, ou seja, na semana do dia 23-24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados.
Para articular de forma favorável a PEC da Segurança, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, anunciou três novos de assuntos legislativos, responsável, entre outras atribuições, por conversar com os parlamentares. Paulo Modesto é quem vai ocupar esse cargo. Outros anúncios foram de Ricardo Morishita, na Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e Daniel Hirata, na assessoria especial do ministro. De Brasília, André Anelli.
5:34, a gente segue falando aqui do cenário político, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, descreveu o embate entre Flávio e Lula como o melhor cenário para o primeiro turno das eleições deste ano. A reportagem é do Misael Mainetti.
Lula do PT versus Flávio Bolsonaro do PL. Esse é o desejo de Valdemar Costa Neto logo no primeiro turno das eleições de 2026. Conversei com o presidente da sigla por telefone e ele me disse que a estratégia é essa: conversar com os pré-candidatos de direita ou centro-direita para já ter no primeiro turno apenas um candidato, Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, como pré-candidato ao Planalto, enfrentando o atual presidente Lula do PT. Mas o que eles vão fazer para conseguir esse cenário? Ele diz que Flávio Bolsonaro deve conversar em breve, após o Carnaval, com os outros pré-candidatos. Ele enxerga essa uma estratégia melhor para vencer o presidente Lula, já no primeiro turno, ter Flávio versus o presidente Lula. Mas ele diz que se eles não chegarem em um consenso, ele tem certeza que Flávio Bolsonaro deve chegar no segundo turno e aí ser apoiado por estes outros candidatos. Ele também mencionou respeito a Caiado, que mudou de partido agora, está no PSD, diz que respeita o candidato, mas que vai tentar esse alinhamento entre os candidatos, pré-candidatos de direita e de centro-direita.
A nossa comentarista Dora Kramer analisa também que o encontro entre Bolsonaro e Tarcísio gira em torno da sucessão presidencial e dá pressão para manter o governador fora da disputa. Confira.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O encontro de hoje entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas pode até ser aquela conversa de amigos, como anunciou o governador de São Paulo. Mas é claro que o assunto vai ser mesmo a política. E é isso, na verdade, que esperam os filhos e os políticos mais próximos do ex-presidente, que, é claro, querem ver a candidatura do senador Flávio Bolsonaro consolidada e Tarcísio, de uma vez por todas, longe da disputa para presidente. A pergunta que se faz agora é se o fato de Gilberto Kassab ter juntado no PSD três governadores pré-candidatos ao Planalto muda alguma coisa nos planos de Bolsonaro e na decisão de Tarcísio? Só que essa pergunta não vai ser respondida hoje, porque ao final do encontro com Bolsonaro, o governador Tarcísio deve continuar dizendo que não tratou de política, justamente para evitar dizer que recebeu qualquer orientação por parte do ex-presidente. O que for dito hoje, aliás, não necessariamente vai ser o que acontecerá ao longo da campanha.
Seguimos aqui no Jornal da Manhã, às 5h38, a gente muda de assunto, porque a Prefeitura e a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, foram alvos de uma operação do Ministério Público que investiga um esquema de pagamento de propina para multas ambientais. Com juros e correções, o prejuízo total é 40 milhões de reais. É assunto aqui para o David de Tarso.
A operação denominada de TAC promoveu o afastamento de quatro servidores públicos de Ferraz de Vasconcelos por 180 dias. Os apontados pelo MP são o secretário de administração do município, Adriano Dias Campos, o responsável pela pasta da Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Júnior, o vereador, o Everton de Lissa Souza, do Podemos, além do coordenador executivo da Secretaria do Meio Ambiente, Moacir Alves de Souza. Em coletiva de imprensa, os promotores do GAECO destacaram que o esquema funcionava por meio de renúncia fiscal irregular do pagamento de multas ambientais.
O Ministério Público aponta que os pagamentos fraudulentos eram feitos por meio de notas fiscais a empresas de fachada. O valor pago em propina ainda não é exato, mas de acordo com as investigações, o Ministério Público disse que, com juros e correções, o município deixou de arrecadar cerca de 40 milhões de reais.
Ainda de acordo com a promotora Flávia Rigolo, tudo era operado por meio de uma empresa de advocacia.
Nós identificamos também que o pagamento desses valores, dessas vantagens indevidas, ocorria da seguinte maneira. A empresa contratou uma terceira para supostamente assessorar na negociação ali na celebração desse TAC. Só que, na verdade, essa empresa ela tem vínculos com um dos agentes públicos envolvidos, a contratada. E, além disso, também foram emitidas notas fiscais por empresas também que mantêm relações com esses agentes públicos ou familiares.
A Jovem Pan News apurou que a empresa em questão é a PAP S.A. Administração Participações, que já foi autuada em 2018 por infração ambiental relacionada ao parcelamento irregular de área de preservação permanente. Por meio de nota, a empresa afirmou que desconhece os fatos que estão sendo apurados, mas destacou que tem todo o interesse de prestar os eventuais esclarecimentos necessários. A investigação teve origem em informações obtidas compartilhadas a partir da Operação Munditia, deflagrada em 2024, que apurou um complexo esquema de fraudes em licitações operado pelo PCC em prefeituras e câmaras municipais do interior paulista e da região metropolitana, conforme destaca o promotor Yuri Fiusberg.
Esse valor só dessa empresa de 24 milhões calculado de 2022, atualizando com juros de mora e correção monetária, significaria que o poder público abriu mão de um valor estimado de 43 milhões de reais, que abriu mão em troca de um termo de ajustamento de condutas que a própria prefeitura indica que não teria sido cumprido e mediante contraprestação pecuniária para os agentes públicos conluiados.
Durante o cumprimento dos 22 mandados de busca e apreensão em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo e outras cidades, foram apreendidos computadores, celulares, documentos, além de R$ 145 mil em dinheiro. Agora, todo o material será analisado para chegar aos outros envolvidos nos desvios.
E um caso que tem chamado a atenção na região de Goiás, isso porque o corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, que estava desaparecida havia mais de um mês, foi encontrado. O suspeito do crime é o síndico do prédio e o filho dele também. A reportagem é do Gustavo Galvão.
O síndico residencial Kleber Rosa de Oliveira confessou o assassinato da corretora Daiane Alves Souza. Kleber foi quem levou os policiais aonde o corpo de Daiane estava, em uma zona de mata fechada no sul de Goiás. O síndico foi preso temporariamente junto com seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, suspeito em auxiliar na ocultação do crime. A Polícia Civil afirma que a causa da morte... morte da corretora, a Embrada. Daiane era natural de Uberlândia, Minas Gerais, e estava na cidade goiana há 2 anos para trabalhar e também para administrar a locação dos imóveis da família. As desavenças com o síndico do prédio onde ela morava começaram em 2024. De lá para cá, a corretora moveu vários processos contra o homem, que 1 ano depois se tornou o assassino dela. Na noite do dia 17 de dezembro de 2025, Daiane saiu do apartamento onde morava para resolver um problema de queda de energia. Foi até a recepcionista do prédio e relatou o acontecido. Depois, ela desceu ao subsolo e nunca mais foi vista. De acordo com as testemunhas ouvidas no processo, a falta de energia na casa de Daiane era frequente e que, possivelmente, isso seria causado pelo síndico em tom de provocação. A polícia suspeita que Kleber Rosa tirou o corpo da vítima pelas escadas do subsolo do prédio, uma vez que ali não tem câmeras de segurança. De acordo com as investigações, além do síndico e seu filho, o porteiro do prédio também pode ter colaborado com o assassinato da corretora. O nome dele não foi divulgado.
E um novo problema em estruturas de mineração foi registrado em Minas Gerais. Acompanhe todos os detalhes na reportagem do Rodrigo Costa.
O Ministério Público do Trabalho publicou um ofício com prazo de 5 dias para a Agência Nacional de Mineração, ANM, informar quais medidas adotou depois dos extravasamentos de água com sedimentos em uma cava da mina de fábrica operada pela Vale entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto, aqui no estado de Minas Gerais. Em documento, a procuradora Isabela Filgueiras questiona se a ANM corrobora o entendimento da mineradora de que a ocorrência não teve repercussão sobre as barragens do complexo. Na última segunda-feira, a ANM houve ruptura, colapso ou comprometimento de estruturas de barragens ou pilhas de mineração no caso do complexo Mina de Fábrica e que o evento estaria associado à infraestrutura da área operacional. Importante lembrar que nos últimos 2 dias, 2 vazamentos de água foram registrados em minas da Vale, localizadas no município de Congonhas e no limite também com Ouro Preto. Segundo a Prefeitura de Congonhas, o primeiro vazamento ocorreu após o rompimento de uma barreira de contenção de água na mina de fábrica, próxima à cidade de Ouro Preto. Em outro vazamento foi registrado, em menos de 24 horas, na mesma região. Dessa vez, um tanque secundário de uma mina, da mina de Viga, também da Vale, localizada na estrada Esmeril, a poucos quilômetros da primeira ocorrência. A Vale emitiu uma nota informando que suspendeu operações nas unidades mencionadas e que irá se manifestar tempestivamente sobre as ações demandadas, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todos os esclarecimentos necessários. A companhia reforça que suas orientações seguem inalteradas conforme divulgados no formulário de referência da companhia. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
5 horas e 46 minutos aqui no Jornal da Manhã. Um estudo divulgado pela Agência Brasil mostra que melhorar a gestão de resíduos pode ajudar municípios a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É assunto da Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável.
O lixo que a gente produz todos os dias tem um peso grande na crise climática e os dados mostram que as cidades podem fazer muito mais. Um estudo aponta que uma boa gestão pode reduzir de forma significativa a emissão de gases que aquecem o planeta. Quando o lixo vai para os lixões ou aterros mal geridos, ele libera metano, um gás até 80 vezes mais potente que o CO2 no aquecimento global. Já com coleta adequada, reciclagem e tratamento correto, essa emissão cai. Isso mostra que a ação local faz diferença. Gestão de resíduos não é só limpeza urbana, é política climática, saúde pública e também qualidade de vida.
Um avião com 15 pessoas caiu durante voo na Colômbia. Todas as pessoas a bordo morreram. Você tem os detalhes com Fabrício Neitzke.
A aeronave, um Beechcraft 1900, com 2 motores, era utilizada pela empresa estatal Satena. O avião decolou com 13 passageiros e 2 tripulantes da cidade de Cúcuta, no leste da Colômbia, e tinha como destino a cidade de Ocaña, a 100 quilômetros de distância. O voo partiu às 11h42 no horário local e deveria ter um total de 23 minutos. Segundo as autoridades, a torre de controle perdeu contato com a aeronave às 11h54, instantes antes da aterrissagem prevista para 12h05. A última localização do Beechcraft foi em uma zona montanhosa, entre 1.000 e 1.300 metros de altitude, na região de Santander. A área é conhecida pelas plantações de folha de coca, produto base na fabricação da cocaína, e pela presença de grupos armados como o Exército de Libertação Nacional e os dissidentes das Farc. O acidente e a morte de todos os ocupantes foram anunciados durante a tarde pela Agência de Aviação Civil Colombiana, que deve investigar o caso. Entre as vítimas está o deputado Diogo e também Carlos Salcedo, que deveria disputar as eleições ao Congresso em março deste ano. O Beechcraft 1900 é uma aeronave turbo-hélice com 2 motores que foi fabricada nos Estados Unidos até 2002. O modelo é utilizado para voos de curta a média distância, abaixo de 1.000 km, podendo atingir uma velocidade de pouco mais de 500 km por hora durante a operação. Até o momento, a causa do acidente não foi divulgada.
Aqui pelo Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta quarta-feira uma resolução com regras restritas que permitem que empresas, universidades e associações de pacientes façam o cultivo da cannabis medicinal no Brasil. Acompanhe com André Anelli.
A norma aprovada por unanimidade pela Anvisa autoriza a venda do canabidiol em farmácias de manipulação e o cultivo da planta no país. Esse plantio só poderá ser feito por pessoas jurídicas, por empresas, com o propósito de uso na fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados pela agência. Isso quer dizer que o plantio da cannabis medicinal não foi liberado para a população em geral e que a medida também não trata do uso recreativo para a fabricação de cigarro de maconha, por exemplo. Ainda de acordo com a nova resolução da Anvisa, fica permitida a comercialização de medicamentos de canabidiol usados na via bucal, sublingual e dermatológica. O presidente da Associação Santa Cannabis, Pedro Sabaciauskis, classificou a decisão da Anvisa como um importante avanço para o tratamento de doenças no Brasil, mas fez uma ressalva em relação ao limite de até 0,3% de THC, o tetrahidrocannabidiol, composto da planta, nos medicamentos.
A limitação de THC, ela vai deixar com que a gente não tenha tanta liberdade de prescrição e de atender tanta gente. Ela vai diminuir o acesso. Tem pessoas que precisam de THC, de THCV, de CBG. Para isso que as associações estão aí.
Antes da decisão, o cultivo da cannabis medicinal era proibido, apesar de a legislação brasileira autorizar a manipulação, o registro e a comercialização de produtos. O veto obrigava que as empresas importassem a planta ou os extratos da cannabis. Com o posicionamento da Anvisa, o presidente da Associação Santa Cannabis prevê o avanço de pesquisas científicas no Brasil e até mesmo um impacto positivo na economia.
A estimativa é que para cada hectare de 30 a 35 trabalhadores diretos, né? Então a gente está falando de uma cadeia completa que começa no campo, com o agricultor, com o engenheiro agrônomo, com os trabalhadores da colheita, com a rastreabilidade que a gente tem que fazer, gerando emprego aí já para a tecnologia de informação. Então isso só no cultivo. Aí quando você entra para o laboratório, você tem responsável químico, responsável farmacêutico, farmacêutico desenvolvedor de produto.
A mudança na regra determinada pela Anvisa segue um pedido do Superior Tribunal de Justiça. Em novembro de 2024, o tribunal determinou que a agência regulamentasse o cultivo da planta desde que exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos. De Brasília, André Anelli.
A Petrobras ampliou em 6% suas reservas de petróleo e gás em 2025. Acompanhe na reportagem do Rodrigo Viga.
A Petrobras aumentou no ano passado suas reservas comprovadas de petróleo e gás em 1.700.000.000 de barris de óleo equivalente. Isso é petróleo e gás. Em 31 de dezembro do ano passado, a Petrobras tinha 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente, 84% petróleo condensado. O restante, os outros 16%, em gás natural. Esse incremento tem muito a ver com um bom desempenho de campos gigantes de petróleo na Bacia de Santos, liderados pela Petrobras, casos de Tupi e Búzios. A empresa informou que vai continuar diversificando o seu portfólio, buscando novos ativos e reservas, e também vai procurar aumentar o fator de recuperação de óleo das jazidas já descobertas e em atividade. Uma das grandes apostas da Petrobras é a bacia da Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá. A campanha de exploração, ou seja, de pesquisa no campo de Morfo, no litoral amapaense, foi interrompida no começo desse ano após um vazamento na sonda contratada pela petroleira brasileira. A ANP informou, inclusive, que fará duas vistorias nos procedimentos e nos equipamentos agora no começo do mês de fevereiro, para analisar a possibilidade de retomada dessa campanha exploratória por parte da Petrobras na margem equatorial brasileira, no campo de Morfo, no litoral amapaense. Do Rio, Rodrigo Viega.
O novo secretário da Casa Civil de São Paulo, Roberto Carneiro, começa a receber os presidentes de partidos e, claro, já de olho nas eleições. Acompanhem com a Beatriz Manfredini.
Exatamente. As reuniões estão marcadas para começar a acontecer a partir de quinta-feira, às 5 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes. O novo secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, também é presidente do Republicanos, deve começar esse tipo de agenda primeiro com o presidente do Progressistas, o PP aqui em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. E depois seguir, então, em encontros com outros presidentes de partidos aqui do estado de São Paulo. Ele também deve receber prefeitos e outros aliados, e o objetivo é justamente afinar o discurso político. Como eu já comentei aqui, a entrada de Carneiro teve realmente esse objetivo, né, a de melhorar a relação política do governo do estado, de Tarcísio de Freitas, com a base aliada. Então há uma expectativa de liberação de recursos, de atendimento a demandas de prefeitos, de aparecimento maior, né, de aparições maiores em eventos também, nos palanques, com essas figuras da base aliada. Tudo isso eram coisas que vinham sendo alvo aí de reclamação por parte, então, desses aliados. Carneiro é uma figura mais política. O secretário anterior, Arthur Lima, muito amigo de Tarcísio, era visto como alguém mais burocrático e mais de processos e procedimentos. E a chegada de Carneiro, então, é justamente para pensar para frente já no ano eleitoral. É importante a gente dizer que, inclusive, nas últimas semanas e desde o ano passado, alguns prefeitos, especialmente da região noroeste do estado, estavam reclamando bastante dessa atuação de Tarcísio e da falta aí de política mesmo nas relações. Eles chegaram, então, a fazer cartazes, SOS governador, dizendo que as cidades pediam socorro, e eu conversei com alguns deles reservadamente, e eles me disseram, então, que a chegada do novo secretário da Casa Civil reacende alguma esperança, então, de que essas demandas sejam atendidas, apesar de alguns ainda verem essa movimentação com confiança e esperarem mesmo os próximos passos. Além de Roberto Carneiro, outra figura importante, Gilberto Kassab, é secretário de Relações Institucionais do governo e presidente do PSD, também sempre teve ao longo aí desses 3 anos até então de gestão essa tentativa de fazer essa parte mais política e criar essas relações, mas a leitura é que isso não estava sendo suficiente. Além disso, o Kassab pode deixar a pasta, justamente porque deve concorrer a algum cargo agora em 2026. Tarcísio já teria dado sinal verde, até escolhido um nome para substituí-lo, mas espera então a sinalização do próprio Kassab do momento em que ele quiser então deixar o posto.
Jornal da Manhã, 5h57.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol! Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora 6 em ponto. Seguimos juntos até às 7 com a primeira edição aqui do Jornal da Manhã, que segue até às 10, né? Depois tem a segunda edição com Evandro Cine e a Beatriz Frenner. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vinda aqui à nossa programação para te atualizar, trazer as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo nesta quinta-feira. 6 e 1, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a existência de um ataque orquestrado ao Banco Central por influenciadores. A reportagem é de André Anelli.
A abertura de inquérito para apurar a suspeita de ação coordenada nas redes sociais visando atacar o Banco Central foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli. A investigação começou a partir de denúncias feitas por influenciadores digitais que afirmaram ter recebido propostas financeiras para gravar vídeos com críticas à autoridade monetária. Entre aqueles que denunciaram as propostas estão os influenciadores de direita, Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite, que seriam pagos para revelarem e difundirem nas redes sociais narrativas a favor do Banco Master. Quem também denunciou a proposta foi o vereador Rony Gabriel, de Erechim, no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao jornal O Globo, ele relatou ter sido procurado neste mês por executivos supostamente vinculados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o parlamentar, a intenção seria questionar a decisão de liquidar o banco, processo conduzido pelo Banco Central por conta de fraudes e da falência do Master. As supostas postagens falsas também teriam o objetivo de colocar em dúvida a credibilidade da autoridade monetária. A Polícia Federal também vai investigar se outros influenciadores chegaram a ser pagos com os mesmos propósitos e se eles agiram de forma coordenada. De Brasília, André Anelli.
Pois é, é assunto aqui já para a nossa primeira rodada de análise, hoje com o Mano Ferreira no Jornal da Manhã. Ô Mano, a gente está acompanhando essa discussão em torno dos ataques ao Banco Central e vale a gente destacar e deixar claro aqui que não é que o Banco Central é imune a críticas.